E agora os nossos comentadores, João Taborda da Gama, Francisco Assis, juntam-se a mim e a Anabela Góis.
Bom dia.
Vamos então para os temas que temos em cima da mesa, relatório do FMI, já lá vamos. Começamos pela proposta do líder do PSD para a criação de uma taxa para penalizar a especulação imobiliária. Temos estado a falar deste assunto ao longo da manhã. Pergunto, Francisco, tem pernas para andar?
Bom, pernas para andar poderá ter, uma vez que há aqui uma conjugação de posições um pouco estranha, aparentemente até contraditória, entre o PSD e o Bloco de Esquerda, embora sejam propostas diferentes, a verdade é que elas partem de um pressuposto idêntico e, eventualmente, pode assistir-se aqui, nós estamos a observar uma mudança muito interessante na vida política portuguesa, pode observar-se aqui uma coligação estranhíssima para aprovar uma iniciativa dessa natureza. Por isso não diria em absoluto que tal não é concretizável, dada aquela que foi a posição assumida desde o primeiro momento pelo Dr. Rui Rio.
Mas parece-lhe uma boa ideia? Parece-lhe uma boa ideia esta proposta?
Eu tenho muitas reservas em relação a propostas dessa natureza, porque acabam normalmente por ter efeitos mais nefastos do que aqueles que à partida se vislumbram. Eu penso que nós já temos um sistema fiscal bastante exigente nesse domínio. É verdade que nós temos hoje um problema grave de especulação imobiliária e que isto tem uma tradução num aumento muito significativo dos preços da habitação, sobretudo nas zonas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Mas eu tenho algum receio que medidas desta natureza, em lugar de contribuírem para a resolução do problema, possam conduzir até a comportamentos ainda mais espúrios, com consequências ainda mais negativas. Mas, enfim, também julgo que estes assuntos têm que ser vistos em função das propostas concretas. Não tenho também nenhum parti pris absoluto contra uma orientação desta natureza, por motivos puramente doutrinários, isso não tenho. Agora, acho que estas questões têm que ser tratadas não podem ser tratadas com ligeireza, têm que ser tratadas com profundidade e têm que ser avaliadas rigorosamente as consequências que podem resultar da aplicação de uma iniciativa desta ordem.
João Taborda da Gama.
É uma medida que é absolutamente incompreensível naquilo que é já compreensível e que não me parece que se vá tornar mais compreensível quando se começar a concretizar. O que é que quer dizer uma taxa maior e uma taxa menor? São conceitos absolutamente vagos. O que é que quer dizer muito e pouco tempo? Isso é preciso ver o que é isso. Mas é preciso perceber se alguém fez o mínimo estudo para falar do que estão a falar, ou seja, quantos casos é que aconteceram em que a especulação imobiliária foi motivada por pessoas individuais, porque estamos a falar de IRS e não por empresas ou fundos de investimento. Quantos casos é que essa especulação imobiliária teve um efeito nefasto na vida das pessoas e das cidades por ter sido feita num curto período de tempo? E depois vem esta ideia ainda mais original, que é reduzir a taxa à medida que o período de detenção aumente, que é absolutamente original. Isto quer dizer que se eu tiver um terreno no meio do Chiado e esperar pelo próximo boom imobiliário, e portanto fica ali um terreno vago a ganhar ervas daninhas durante 10 anos, vou ter uma taxa de IRS mais baixa do que alguém que conseguiu comprar e vender a casa em curto espaço de tempo. Parece-me que isto ninguém pensou nisto e o perfil algo voluntarista e teimoso do Dr. Rui Rio pode aqui levar a que depois de ter falado numa coisa agora vá ter de se concretizar. É claro que há sempre bons juristas que farão uma lei mais ou menos ok em termos técnicos, mas não faz sentido, não vai resolver problema nenhum, vai ter os efeitos nefastos e escapa a uma questão que ninguém faz em Portugal e aqui também ninguém está a fazer, que é a pergunta é quantos casos é que se aplicaria essa lei, olhando para o passado? E o que é que evitaria? E depois, alguém deixaria de vender por essa taxa ser mais alta? Ou o PSD agora vai propor taxas de 90% para tornar a venda impossível? Uhum. E essas pessoas não vão encontrar meios de fazer planeamento fiscal para fugir disso. Portanto, parece-me daqueles impostos que estávamos habituados a só o Bloco de Esquerda propor com intuitos altamente populistas. Só que no caso do PSD é um populismo que agrada aos eleitores que não são do PSD. É mais original por isso.
Esta proposta de Rui Rio foi muito criticada na reunião do Conselho Nacional da última noite. Houve várias intervenções duras também sobre a posição que tem tomado em relação à recondução da Procuradora-Geral da República. E a tudo isto, Rui Rio responde assim.
Sim, estou cheio de medo.
O que é que acham? Rui Rio tem razões para ter medo e para rir, João?
Bom, o Dr. Rui Rio tem este estilo rufia sorridente, não é? Que tem alguma piada e tem algum carisma, que é diz as coisas e sorri, portanto é sempre, e é original, e portanto diz o que pensa. Isso, eu já o disse, pode ter, digamos, uma conversão eleitoral alta, ainda não se percebeu, mas pode vir a ter, não é? Porque as pessoas podem atribuir a esse caráter genuíno valor e diferente de outro tipo de políticos, ou então pode ser um desastre, não sabemos. Agora, o que é facto é que as críticas vêm, penso eu, naquilo que li, no sentido de dizer o que nós queremos é mais oposição ao PS, mas não era isto que nós estávamos a dizer, que era propor medidas de confisco da propriedade iguais à do Bloco de Esquerda. Não é a oposição ao PS que nós estávamos à espera quando dizemos que temos que fazer mais oposição ao PS e não nos posicionarmos como uma muleta do PS.
Bem, o nosso tempo está quase no fim, um minuto e meio para falarmos sobre o relatório do FMI. Portugal precisa de esforço concertado na redução do crédito mal parado. Alerta que a dívida pública portuguesa continua sujeita a riscos externos que podem atrasar a sua redução. Vamos analisar estes dados. Francisco Assis, o que é que tem a dizer sobre este relatório?
Este relatório não traz, do meu ponto de vista, nada de muito surpreendente. É uma avaliação de acordo com o que tem vindo a ser feito ao longo dos anos. É evidente que o país continua com uma situação muito difícil, com um grau de endividamento muito elevado e, portanto, muito sujeito a qualquer alteração do clima económico ou político internacional. E a questão da dívida, do meu ponto de vista, deve continuar a ser uma das preocupações absolutamente centrais da governação no nosso país. É por isso que é necessário ter uma preocupação muito grande com a política orçamental e prosseguir este caminho que tem vindo a ser seguido. E há muitos anos, já há uns anos a esta parte, e que felizmente este governo não só não interrompeu, como se preocupou mesmo em seguir absolutamente, que é o caminho da redução progressiva dos déficits orçamentais, tendo em vista atingir uma situação de equilíbrio orçamental no mais curto prazo de tempo, porque nós não temos autonomia decisória em muitos domínios, enquanto mantivermos uma situação de dependência de credores como aquela que mantendo.
A chamada está mesmo com muito má qualidade.
Vamos concluir
então.
Bom, aqui a questão é, usamos o equilíbrio orçamental para quê? E numa altura de juros baixos e de controle das finanças públicas, a escolha que devia ser feita pelo Estado Central era abater o máximo possível de dívida. Há uma redução de dívida nas autarquias, há uma redução de dívida privada e o Estado tem de fazer o mesmo. As escolhas do Governo tentarem fazer a quadratura do círculo de dar mais rendimento às famílias, de aumentar salários e de aumentar progressões, impede, naturalmente, porque o dinheiro é finito, de fazer essa escolha que devia ser feita nesta fase do ciclo de abater dívida. Porque se há uma subida de taxa de juro, e é isso que o FMI diz, mas não é preciso o FMI dizer, toda a gente sabe, se há uma subida de taxa de juro, se há uma convulsão nos mercados internacionais de juro e se não há novas medidas do BCE, é game over para Portugal. E por isso é preciso aproveitar agora.
Obrigada, João Taborda da Gama, Francisco Assis, os nossos comentadores na Manhã da Renascença.
Esta é a Manhã da Renascença com a Carla Rocha. Carla Rocha. Se quer saber mais sobre o que se ouve aqui na rádio, entre em rr.sapo.pt.